Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.
Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Boa tarde, litoral sul do Brasil. Eu sou a Jussara. Esse é o programa Trajano pela Paz, com o propósito de arte e cultura de paz. Tudo bem? É isso, sonoplastia? Tudo certinho? Hoje nós temos uma convidada especial, gente, para falar de cultura da paz. Hoje está comigo Mariana. Deixa eu apresentar a Mariana para vocês. Boa tarde, Mariana. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem. Que alegria estar aqui para a gente falar de um tema tão importante, né?
É, Mariana representa também o SEB, o Centro de Estudos
Budistas Bodhisattva.
Além disso, você trabalha com moda, tem mais um contexto aí na questão da moda, que eu acho importante. Mas eu queria que você contasse em primeiro plano como você fez contato com a arte e a cultura da paz, através do budismo ou do reiki?
Bom, o reiki, ele também bebe das fontes do budismo, né?
Sim.
Então, ambos falam de cultura de paz. E qualquer contexto que a gente fale sobre ser humano ou seres, a gente vai estar falando sobre paz também, né? Porque essa harmonia que a gente almeja e às vezes a gente alcança, ela é sobre paz.
É, existem algumas técnicas importantes que eu gostaria de desenvolver e falar contigo. Mas eu queria, acima de tudo, para o público que está nos ouvindo entender o que é a arte e a cultura de paz, porque às vezes fica meio subjetivo. E eu sei que você consegue desenvolver isso e falar com mais naturalidade até que eu mesmo. O que é arte e cultura de paz para você, Mariana?
Bom, eu vou falar um pouco, assim, porque... vou até trazer uma brincadeira, porque, assim, o que eu falar de bom, os meus mestres que me passaram.
Sim.
E o que eu falar de bobeira, fui eu mesma que falei.
Tá bem.
Então, assim, do que eu tenho aprendido, né, das visões de estudo que eu tenho contemplado, a paz, ela começa no interior. Então, quando a gente consegue estabelecer essa harmonia interna, uma sensação de felicidade, de que a gente está se afastando do sofrimento e indo atrás da felicidade, a gente está indo para esse caminho de paz. Porque se a gente está bem, a gente consegue florescer, né? A gente consegue transbordar todo esse amor, toda essa alegria de dentro do nosso coração para fora. Então, isso para mim seria um resumo, assim, bem simples, né, de paz.
É, porque aí a gente vai discutir o que é a cultura de paz para o indivíduo e o que é a cultura de paz para o seu coletivo.
Uhum.
Porque essa produção de atividades, de desenvolver yoga, de desenvolver reiki, de desenvolver atividades de inclusão social, inclusão racial, de relações de respeito, que são construídas, né, também dentro do processo da cultura de paz. Há muito dessa informação a passar, né? Eu recordo um momento que se discutia como levar cultura de paz para a segurança pública. É ainda uma questão que não foi resolvida, ainda está na pauta se resolver. É, mas como que a gente leva a cultura de paz nas escolas? E hoje a questão é trazer a cultura de paz aqui na rádio. Como que nós vamos falar com o nosso público falando de cultura da paz? Se a pessoa trabalha com pescaria, se ela trabalha com bordados, se ela trabalha limpando camarão lá em Superagui, né? Ou mesmo se ela é uma professora na região metropolitana, ou trabalhando no mercado dentro da cidade, ela tem embates. A pessoa que vai fazer uma compra às vezes não trata bem, desconta na caixa, trata mal o atendimento, justifica a sua tristeza, a sua dor, a sua mágoa, o seu rancor e descasca em cima das pessoas que estão em volta. É sobre isso que a gente quer dizer. Como que a gente vai desenvolver cultura de paz por quem te trata mal?
É, assim, é um assunto complexo, né? Porque se a gente não alcança nem essa paz interna, como é que a gente vai poder colocar isso para o externo? Então, assim, o budismo, ele tem uma visão, assim, que ele... O início do ensinamento dele são as quatro nobres verdades, né? Que o sofrimento existe, ele vai acontecer.
Ele vai passar, né? Também.
Aí a gente pode, como a gente construiu o sofrimento, a gente pode desconstruir. E aí tem um caminho que a gente faz. Que esse caminho, a gente começa com visão, meditação e ação. Então, essa parte que você fala sobre a gente estar estabelecendo uma paz já no nosso convívio, nos lugares que a gente frequenta, então já seria já o terceiro passo que eu dá ação. Né? Então, teria todo um caminho antes para a gente percorrer até a gente chegar nessa ação. Claro, como todos nós já temos essa natureza búdica, né? A gente só está apenas com uma visão estreita, às vezes. Então, às vezes já acontece da gente ter essas ações generosas e pacíficas no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem percebe, né? Porque um simples bom dia, às vezes, já iluminou o dia de alguém, né? Porque a generosidade e a compaixão, elas já são intrínsecas do ser humano. Mas, às vezes, a gente está, né? Como o budismo coloca, às vezes a gente está com uma visão muito estreita, né? Por exemplo, eu tô com fome e daí eu fico mal-humorada. E aí eu saio dando patada nas pessoas na rua. Eu sei porque eu já fui assim, eu já fui do tipo que sentia fome e ficava mal-humorada. E aí foi lá no budismo, nos retiros, né, que a gente fazia, que eu fui aprendendo a falar, bom, tudo bem. Eu tô com fome, mas pode ser que uma hora ela passe. E mesmo que ela não passe, que eu continue com fome, sei lá, vários dias, né, eu não preciso trazer essa fixação da minha mente, que só está fixada no eu estou com fome, eu preciso passar desse estado de fome para não fome. Né? Então, o que de bom eu posso trazer? Porque daí o outro assunto que o budismo também traz é essa interconexão que a gente tem com os seres. Né? Que está todo mundo ligado. Então, quanto mais ações positivas a gente faz no mundo, mais coisas boas a gente vai colher. Porque estamos conectados, não tem como a gente se separar do mundo, né?
Então, como a gente está conectado, você veja que loucura que é isso, né? Porque tem pessoas que conseguem passar sem perceber que existe uma pessoa dormindo na rua, existe um chorume que vem do esgoto, existe uma fumaça que está na cidade e ela está cinza e provavelmente seja das queimadas que ocorreram nas últimas semanas. Existem crianças que precisam de vacina, atendimento na Palestina, e aí você tem que dar uma paradinha e dizer assim, eu não está no meu controle, não posso fazer nada, mas eu preciso pensar positivo para essas pessoas. Eu preciso desejar o bem para essas pessoas. Essas são as pessoas que realmente merecem uma prece. Né? Essa semana eu recebi de uma amiga virtual, eu não a conheço pessoalmente, sabe? Mas eu recebi um vídeo dos desastres climáticos e da oração e prece do Papa Francisco. E aí divulguei ontem. E é um desejo de escutar o grito da terra, o pedido da terra, o pedido de socorro que a terra está fazendo. É o pedido de socorro que muitos dos nossos humanos, ou possivelmente humanos, estejam vivendo. O Yazanumani, o povo originário que tem sofrido ataques, aí, enfim. Vivemos um momento de grande conflito e de guerra planetária. Muito difícil ser indiferente. A nossa economia voltou a crescer, que bom, mas muita gente passou fome esse ano. Muita gente foi desempregada, ficou sem dinheiro. E aí, assim, tem uma força que vem e desperta cada um. E como que é isso, né, gente? Independente de religião, você tem uma energia muito sua. Né? E como é que a gente desperta isso para a paz, se existe tanta gente precisando desse positivismo? Né? Que a gente não desista de acreditar. Por isso te convidei.
Obrigada, eu fico bem agradecida pelo convite. Porque qualquer possibilidade que a gente tenha de estar jogando as sementinhas assim de mais compaixão no mundo é uma alegria.
É uma alegria.
É. E assim, e daí como fazer, né? Claro, a gente não vai conseguir resolver
tudo, não vai nem dar tempo, né? Uma vida só é pouco para poder resolver todas essas questões.
Isso. E daí o próprio Dalai Lama disse que uma vez estava passando em frente a uma comunidade carente e aí deu um pesar, assim, um lamento. E aí alguém perguntou assim: poxa, o senhor não vai parar lá para conversar com as pessoas? Aí ele falou: olha, eu gostaria, com certeza, meu coração sente, mas eu também não tenho como ajudar a todos, né? E eu faço o que eu posso, né? Então isso também é um ensinamento pra gente, né? Lama Santen, que é o nosso mestre, ele também diz que, assim, tem pessoas que acreditam que não tem mais solução. O mundo não tem mais jeito. O meio ambiente não tem mais jeito. Aí tem gente que diz que não, tem jeito, tem solução, né? E aí ele falou assim: eu gosto de estar no grupo dos que eu faço o que eu posso, mesmo tendo ou não tendo solução, né? Não importa se eu acredito que tem ou não tem, né? Mas eu vou fazer o que eu posso para isso.
Eu tive a felicidade de conhecê-lo, o Lama Santen, e de entrevistá-lo algumas décadas atrás em outra programação, em outra rádio, né, em outra emissora. E realmente ele passa uma alegria muito grande, um desejo de fazer o bem. Que, se ele está do lado dele, tem uma coisa que move dentro de você. Ele pensa, ele deseja fazer o bem. Eu acho que essa é a grande sacada. É você organizar seus pensamentos e não deixar aqueles pensamentos mais vibração baixa entrar dentro da gente. Apesar que a gente deixa, né? A gente às vezes até se alimenta disso. Como é que você faz nessas horas?
Bom, nessas horas, né? Os budistas, pelo menos, eles têm assim os três refúgios, né? Que a gente diz que é o Dharma, o Buda e a Sangha. Né? O Dharma são os ensinamentos. O Buda pode ser o próprio Buda histórico, né? Ou essa natureza que todos nós temos e que a gente precisa lembrar às vezes. E a Sangha é essa comunidade de pessoas que não são só os budistas, né? Mas é qualquer pessoa que esteja em prol dessa compaixão, né? De trazer essa compaixão para o mundo. E aí são eles que lembram muito a gente. Então, quando acontece alguma coisa, né? A gente estava até conversando, né? Se a gente se sente, ah, nossa, hoje eu não estou muito bem, eu vou ligar, assim, para um amigo, né? Como você contou que liga para o Milton, né? Então, a gente liga para alguém, ou conversa com alguém, ou assiste um vídeo, né? De alguém inspirador, de algum mestre, né? E tenta se apoiar nisso para trazer esse sonho, né? Que vale a pena.
Muito bom você ter tocado o nome do Milton. Vamos agradecer Milton Eite Sato, um budista, amigo meu, da SEB, que também produziu, junto com o Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz, alguns eventos promovendo a cultura da paz. Milton tem um trabalho lindíssimo, é uma pessoa que eu gosto muito, também nos ajudou muito a trazer Monja Queen conosco nesse ano que ela esteve aqui na Ópera de Arame. É, e agora, foi recente. Foi muito bom também estar com ela. Quando a gente fala assim com simplicidade, sem muito aprofundar conteúdos, não é superficialidade, é mais para a gente chegar. A gente não sabe em que casa que a gente chega, em que cidade que a gente chega. Então, para falar de paz, se a pessoa está passando por um momento de conflito, de violência, de provações, que a gente pode dizer é que você vai superar. Você vai conseguir superar. Todo mundo supera aquilo que tem como propósito superar. E passar uma energia boa do que é meditação, do que é reiki, né? De você mudar a chavinha e pensar numa outra coisa que seja mais confortável, mais agradável. Dá uma senha, né? É uma possibilidade. Como você faz as meditações?
Acho que primeiro quero lembrar que às vezes nem só meditar e nem só rezar ou ter um sonho auspicioso, às vezes só isso não ajuda, né? Porque se a pessoa realmente ela está passando por uma situação complicada, né? De falta de trabalho, falta de recursos, né? Então às vezes ela não tem energia para sentar e meditar ou para ter um sonho bom, né? Ela não tem esse... Ela realmente não tem energia para isso. Então, às vezes, a gente realmente precisa fazer um auxílio de nível que a gente chama nível grosseiro, nível material mesmo. Mas, claro, né, continuar com essa aspiração de que todos possam ter condições para isso nessa vida ou nas próximas, né, para quem acredita em encarnação. E daí, como eu medito, né? Bom, toda segunda-feira eu facilito meditação lá no SEB, no Cristo Rei.
E tem... Quer passar o endereço?
É na Reinaldino Schaffenberg Quadros. O número agora não me recordo, mas fica bem atrás do Clube Morgenau, em frente ao Homem Pizza.
É fácil de reconhecer porque tem algumas bandeirinhas coloridas na porta.
Tem as bandeirinhas lá no portão. Tem as bandeirinhas coloridas, é verdade.
É fácil de identificar.
É. E a meditação, assim, agora eu procuro fazer uma prática diária, né? Porque, como o próprio Buda diz, não acredite nas minhas palavras, teste.
Eu acho ótima essa frase.
E é o que a gente faz, né? Quando a gente tá lá, procura uma meditação, a gente vai lá para testar. E eu já fiquei períodos assim sem meditar e a vida começa a ficar mais caótica.
Para quem não teve acesso à meditação, não teve acesso ao conhecimento, digamos que ela esteja numa praça, numa beira da praia, e quais seriam as orientações primeiras?
As primeiras, bom, acho que a orientação principal é a presença, né? Tudo que a gente está fazendo é um treino da nossa mente, do nosso corpo, para que a gente consiga se manter presente. Que é através da presença que a gente pode ter as conexões e a gente pode fazer a vida acontecer. Então, a gente, lá no SEB, pelo menos, a gente usa de meditação para os iniciantes, três meditações, né? A primeira, que a gente chama de Shamatha Impura, que a gente faz um reconhecimento de como que está a nossa energia interna. Aí a segunda, que é a Shamatha Pura, que a gente já amplia um pouco mais, que é como se a gente colocasse esse corpo aqui no ambiente, com as sensações. E aí a próxima meditação é a meditação de Metta Bhavana, que é a meditação do amor universal. Que aí a gente começa a incluir os outros seres, então a nossa visão amplia um pouquinho mais, né? Que daí não é só no mundo interno, nós nesse meio, e aí abre para onde a gente está inserido. E aí a gente vai fazendo, repetindo frases,
mantras.
Como se fossem mantras, né? Mas em português, sim, mesmo, aspirando que as pessoas, a gente pode pegar pessoas, animais, empresas, né? E dedicando e aspirando que elas sejam verdadeiramente felizes, que se livrem do sofrimento, né? E assim vai.
Então, digamos que agora, nesse momento, então, nós estamos no Trajando pela Paz, um programa de rádio, e fazendo uma vibração positiva para mandar para vocês. Então, primeira questão, nós vamos fazer uma respiração, duas, três, um exemplo. Entrar em contato comigo, saber o que que eu estou sentindo, quais são as sensações que me vêm primeiro, para depois de equilibrada essa respiração, depois de equilibrada essas sensações, depois de acolhida a minha dor, depois de acolhido o meu sofrimento, e dizer, vai passar, aí eu posso fazer uma vibração para o coletivo.
Isso.
Traduzindo, seria isso.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.